E aí? Tá tudo firme com você? Tudo firme? Mesmo? Firme mesmo? Nós temos uma grávida ali de quase 40 semanas, está firme. E você? Você está firme? Tudo firme com você? Ou a crise está te abalando? Nós estamos em plena crise, né? Para alguns historiadores aí, para alguns economistas, melhor, né? Tem dito que é a pior crise que o Brasil já passou. A pior crise, porque ela não é só econômica, ela não é só financeira, mas ela é uma crise geral, moral, ética, política, crise das instituições, crise das famílias, crise dos homens, crise moral, crise de violência. Nós temos crise em todos os aspectos da sociedade brasileira, talvez. Mas e aí, como que você está nessa crise? Você também está em crise? Você também está abalado? Você também. Ah, nessa hora eu não sei, nessa hora eu. Nessa hora. Como é que está a sua fé? Como está a sua vida com Deus nessa hora? Como está a sua fé nessa hora? Como estão os seus compromissos? Como está a sua palavra? Como estão os compromissos que você assumiu? Como estão? Nessa hora a gente só pensa em compromisso financeiro, né? Nossa, tá mal. Mas não, em geral, todos os seus compromissos. Expande essa ideia. Como que tá? E a palavra que o Senhor me deu hoje, talvez seja um dos motivos para que sejamos ou nos percebamos abalados diante de uma crise. Não necessariamente tem que ser essa crise que nós estamos passando agora no Brasil. Mas pode ser uma crise pessoal. Pode ser uma situação que ninguém está vendo, mas eu estou passando. Você está passando. Desconhecido de todos, não está na mídia, não está passando nos jornais, mas você está talvez se encontrando em uma crise. E durante essa crise, enfrentando essa crise, nós permanecemos constantes. Você permanece constante, ou seja, você continua ainda com todas as suas responsabilidades ainda, a sua palavra, as responsabilidades que você assumiu, você continua com elas? Volto aqui a dizer, não estou falando apenas do aspecto financeiro, mas em todos os aspectos, familiar, ministerial, no trabalho, nas amizades, na sua saúde. Você tem permanecido fiel, constante? Você tem honrado aquilo que você disse, ainda que esteja em crise? Ainda que esteja passando por um tempo difícil? E há algo que a palavra fala, a palavra de Deus fala, que é muito sério, sobre termos o que a Bíblia diz de ânimo dobre, ou um coração dobre, ou numa linguagem mais atual para a gente, uma mente dividida. A palavra traz algo muito importante. Vamos lá então, abre aí para mim em Tiago, no capítulo 1. O livro de Tiago, no capítulo 1. Chegamos aí? Tiago, capítulo 1, no verso 6. O Tiago aí, o discípulo Tiago, o apóstolo Tiago aí, dizendo aí sobre a respeito da sabedoria, ele vem dizendo a respeito da sabedoria, e no verso 6 ele disse: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Numa outra versão, essa que eu li a NVI, na Almeida, Revista e Corrigida, né, uma outra versão, esse último verso 8, ele traz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra está falando, então, que aquele que se vê levado pela circunstância, ele não vai alcançar coisa alguma do Senhor. Aquele que é levado como as ondas do vento, as ondas do mar, agitadas pelo vento, ou seja, as circunstâncias batem e eu me agito para lá, as circunstâncias batem e eu me agito para cá, esse é um homem de mente dividida. Esse a Bíblia chama de homem de mente dividida, ou de coração dobre. E esse homem é inconstante em todos os seus caminhos, e não se engane, ele não alcançará nada no Senhor. Nada no Senhor. O homem que é levado pelas circunstâncias, ele não alcançará nada. Palavra dura, difícil, né? Agora dá uma volta aí um pouquinho na sua Bíblia, vamos lá em Mateus, no capítulo 5, o famoso aí, Sermão do Monte. Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 37, Jesus ensinando, né? Jesus falando sobre os parâmetros do seu reino. O reino de Deus, como é? Qual é a proposta de vida que Jesus tem para nós? No verso 37, do capítulo 5 de Mateus, ele diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Tiago não tirou essa palavra do nada, né? Ele tirou da inspiração do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, em algo que ele mesmo tinha aprendido com seu irmão, Jesus. Irmão por parte de pais ali. Pensa, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Constância, o que você disser é isso mesmo. O que você se fiou, aquilo que você assumiu, é isso mesmo que você vai fazer. Não importando a circunstância a que eu estou exposto. Não importa como que o vento bate sobre minha vida. Não importando como eu sou afetado por aquilo que está ao meu redor. Seja o meu sim, sim, e o meu não, não. E o que passa disso provém do maligno. Não tenha a mente dividida, o Senhor diz, a palavra diz. Muitas vezes a crise vem sobre nós e o que acontece com todas nossas responsabilidades? Tudo aquilo que nós assumimos, todo o nosso sim ou o nosso não que foi empenhado, acontece o que com eles? Muitas vezes o sim vira não e o não vira sim. Homem de ânimo dobre, de mente dividida, as circunstâncias estão me abatendo e me tirando a minha firmeza. Lembra que eu perguntei para vocês aí, tudo firme, tudo certo? Firmado? Firmado aonde? Na rocha? Na rocha que é o Senhor? Lembrando ali no capítulo 7 de Mateus, ao final do Sermão do Monte, Jesus compara, aquele que ouve e pratica essas minhas palavras é como homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E abateram os ventos, as chuvas, e a casa permaneceu. Mas aquele que ouve e não as pratica é como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Vieram o mesmo vento, a mesma chuva, e o que aconteceu? Grande a sua ruína, desaba, se perde. A que homem nós seremos comparados? Está tudo firme? Eu estou firmado na rocha? Meus compromissos permanecem? Meu sim continua sendo sim? Meu não continua sendo não? Então, eu queria que você pensasse agora, alguns segundos aqui, você parasse, esquece quem está do seu lado, se possível, feche seus olhos e pensa, como é que está a sua vida hoje? Há alguma circunstância te abatendo? Seja no trabalho, na família, na saúde. Há alguma circunstância que te abate hoje? E mesmo com essas circunstâncias que me abatem, eu tenho me mantido firme na rocha, que é o Senhor? Eu tenho me permanecido e guardado os meus princípios, as minhas decisões? Eu tenho guardado isso? Ou a circunstância tem me tirado? Tem transformado minhas respostas? Tem abalado as minhas decisões? Qual que é a sua resposta? Talvez a sua resposta não seja digna de muita celebração, né? Talvez a gente olhe para dentro e fale, não está muito bom, não. Talvez no casamento, passando por alguma crise, e eu penso, essa mulher que o Senhor me deu, ou esse marido que o Senhor me deu, ou uma circunstância de saúde, uma circunstância de emprego, Deus provedor, cantando essa música, enfrentarei os dias maus sem temor, pois o Senhor não desampara o seu povo. Não acredito muito nessa verdade, mas não. Talvez sua resposta não seja digna de muita celebração. E eu tenho visto e conversado com muita gente em que ora quer algo, mas passam-se talvez dias ou horas e eu já não quero mais isso, eu já quero outra coisa. Muito comum isso quando vão atender casais que pretendem se casar. Hoje, amor, é tudo que eu quero, casar-me com ela, casar-me com ele, é tudo. Mas vem uma circunstância da vida, seja alguma coisa que acontece, perde esse emprego, ganha esse emprego, fica chateado, acontece alguma circunstância e já não é mais isso que eu quero. Já pensei melhor. Já não é mais isso. Mas passam-se dias, não, é isso mesmo que eu quero. Mente dividida. Eu me decidi, eu quero andar aqui mesmo, por esse caminho, pelo Senhor. Eu quero entregar minha vida ao Senhor e andar com Ele, me desgastar nisso e viver isso. Mas as circunstâncias me abatem. Perco meu emprego, passo por uma situação de saúde. Esse caminho que eu escolhi com o Senhor não é bem isso que eu queria. Será que não tem outra solução? Será que eu não tenho que buscar uma outra solução para o meu problema? Me casei, vivo com minha esposa, e circunstâncias se abatem ao casamento. Quem é casado aí? Levanta a mão. Glórias. Bênção. Glória de Deus, sou casado com a minha esposa, olha lá, coisa linda. Olha lá, coisinha mais linda. 37 semanas de gravidez. 30? 30, errei, 37. Já estou adiantando já para o João Pedro chegar. Adiantei só 7 semanas. É que cheguei em outubro, né, amor? Estou fazendo, vai nascer com 50, né? Não, né? Mas olha que coisa bela. Mas quem olha para a gente assim, tão bacana, né, tão legal, a gente que não tem problema nenhum, né? A gente nunca enfrentou uma luta juntos, um com o outro. Ela nunca quis me mandar embora de casa. Eu nunca quis mandar ela embora de casa. Mas a gente enfrenta circunstâncias no casamento. A gente enfrenta circunstâncias na nossa vida. E como fica o compromisso que há 10 anos atrás eu fiz com ela? Como fica o meu compromisso com ela? Permanecerei nos dias maus, sem temor? Ou direi, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, vai dar não, deixa para lá. Ou eu permanecerei firme e o meu sim continuará sendo um sim. E o meu não, para todas as outras mulheres, permanecerá sendo o meu não. Isso vale para as mulheres também. A minha mente está dividida. Ou a minha mente está bem firmada? Minha mente está bem firmada no Senhor e as decisões que eu tomei com Ele estão muito certas, muito firmes. Os princípios que eu decidi seguir são eles na minha vida. Eu não trocarei por nada. Nada que se abata na minha vida vai me tirar desse caminho. Não há mal maior que possa superar o meu amor ao meu Senhor ou que possa superar ao meu Senhor. Você pode dizer isso, irmão? Isso é uma verdade para a sua vida? É uma verdade? Então talvez essa palavra aqui seja para outras pessoas. Errei. Porque o Senhor me deu essa palavra dizendo que talvez muitos, muitos de nós estejamos passando por crises, crises na nossa vida, porque temos sido abatidos pelas nossas circunstâncias. E a palavra de Deus mesmo diz que nesse mundo nós teremos aflições. Quem afirmou isso foi o próprio Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele mesmo garante. A vitória está nele. E por isso, se a sua resposta que você deu aí mentalmente, você pensou nas circunstâncias da sua vida, e talvez a sua resposta não seja muito digna de celebração, porque você tem sido abalado pelas circunstâncias, pelas crises da sua vida, eu tenho a te dizer algo essa noite. Essa é noite de cura. Essa é noite de libertação. É noite de transformação na sua vida. Noite de mudança completa, total. Não é noite de acusação. Não estou aqui para acusar você e trazer peso para a sua vida, irmão. Misericórdia. Não é isso. Mas estamos aqui para enxergarmos e conhecermos um problema, talvez que tenha assolado as nossas vidas. E conhecendo o problema, buscarmos a melhor solução. E onde é que está a solução? Na palavra do Senhor. Então vamos buscar a solução para isso? Vamos conhecer o que pode então mudar uma mente que é ambígua, uma mente que anda para lá e para cá, que não se decide, que não se firma? Vamos buscar a solução para isso? Amém? Do lado de cá quer, o lado de cá não quer não? Amém? Amém, o lado de cá quer também, porque eu ouvi um amém aqui, ó. Mas um amém do lado de cá, mas agora nós estamos juntos. A primeira coisa que nós temos que fazer está lá em Lamentações, no capítulo 3. Livro de Lamentações, capítulo 3, o profeta Jeremias nos falando. Lamentações, está aí na sua Bíblia. Creia, está na sua Bíblia. Na dúvida, vai no índice. Está aí na sua Bíblia, creia. Lamentações, capítulo 3, no verso 19 ao verso 24. O profeta Jeremias, nessa circunstância, ele está ali vendo o povo se perdendo e indo para o exílio, exílio babilônico. O povo se perdendo ali e sofrendo toda a consequência da sua desobediência. E o profeta diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece diante de mim, dentro de mim. Um quadro claro de depressão, né? Claro de depressão, triste, as circunstâncias tão terríveis ao seu redor. Todavia, ele continua, lembre-me também do que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo-me a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Sim? Profeta, passando por uma situação gravíssima, talvez até mais grave do que nós estamos passando no Brasil. O povo sendo mesmo saqueado, sequestrado e levado como escravo para a Babilônia. E ele lembra da sua tristeza, porque ele via tudo isso, percebia, e ele era a boca do Senhor anunciando: arrependam-se, mudem de atitude, larguem esses falsos deuses. Ele era a boca do Senhor dizendo isso, e ele vendo tudo isso, sua alma entristecia. Em plena depressão, tristeza, mas ele buscou algo para que lhe trouxesse esperança. O quê? O amor do Senhor. O amor do Senhor, ele não falha. Ele é verdadeiro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas são infinitas, infindáveis. Isso quer dizer o quê? Irmão, você tem segunda chance. Você tem uma segunda chance. Não quer dizer que hoje você está com aquelas respostas um tanto quanto abaladas, que você vai ter que continuar com elas dessa forma. O Senhor tem misericórdia da sua vida e da minha vida e te conduz, ele é possível a ele conduzir-te a algo diferente. Por quê? Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ela se renova. O Senhor nos ama e ponto. Como diz lá em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nada que façamos, certo ou errado, pode separar a gente do amor de Deus. Pode fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama e ponto. Ele é amor. Ele é amor pleno. Ele nos ama e ponto. Ele te ama, irmão. Do jeito que você é. Se talvez o seu coração estiver abalado, ele te ama com o coração abalado também. Mas ele deseja te endireitar. Ele deseja endireitar os seus caminhos. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Lembra que o que Tiago diz? O que o apóstolo Tiago diz? Ele diz que o homem de ânimo dobre, o homem de mente dividida, ele não pode alcançar coisa alguma do Senhor. Então o Senhor não pode te confiar nada, mas ele pode te transformar. Ele pode te fazer você numa mente dividida, numa mente única. Uma mente firme no Senhor. Então traz à sua memória aquilo que te traz esperança. O amor do Senhor, a sua fidelidade, a misericórdia dele que nunca acaba. Traga a sua memória. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Lembre-se. Lembre-se daquilo que o Senhor já agiu na sua vida. Isso traz esperança, isso refrigera o coração. E como disse o profeta, ele diz, a minha porção, a minha alegria, o meu pedaço, a parte que me interessa é o Senhor. Eu me alegro no Senhor, é nele que eu me faço alegre, é ele, é tudo para mim, por isso eu vivo bem. Agora vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo 1. Algo também importante que precisamos ter em mente, para que saibamos, para que tenhamos, né, melhor, uma mente firme no Senhor, firmada, que não se abala, não se abala pela circunstância. Aí no capítulo 1 aí de João, ele diz aí no verso 12 e 13, contudo, aos que o receberam, e aí a respeito de Jesus, todos aqueles que receberam a Cristo, a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmão, você tem uma identidade em Cristo? Se você já entregou sua vida para Cristo e tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, você é filho. E que pai, em seu pleno juízo, faz o mal para o seu filho? E ainda que o faça, Deus não fará. Ele te tem como filho. Ele poderia nos ter como escravo, ele poderia nos ter como criaturas apenas, mas ele escolheu nos fazer filhos. Ele escolheu estender sua bondade e a sua herança sobre cada um de nós. Essa oportunidade está aberta a todo homem, toda mulher. Oportunidade de se tornarem filhos dele através do sacrifício de Jesus. Amém? Então, mais um pedacinho sobre a sua identidade. Se ser filho, está pouco. Está pouco. Ser filho não é tanto. Pô, tem filho aí que... Vamos lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta, apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10. O apóstolo Pedro dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Lembre de quem você é. A circunstância não precisa te abalar. Você não precisa ser abalado pela circunstância. Você é filho. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Povo eleito do Senhor. Você não é qualquer um. Você não está exposto ao que o mundo está exposto. Você não precisa de sofrer exatamente da mesma forma como o mundo sofre. Você é nação eleita. O Senhor te escolheu, o Senhor nos escolheu. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu se entregar por nós e nos dar todas as coisas. Agora vamos em Hebreus capítulo 10. Conhecendo nossa identidade, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, me lembrando de quem é o meu Deus, do que Ele já fez, da sua misericórdia, me lembrando também da minha identidade, quem eu sou em Deus. Ele mudou minha identidade, não estou mais exposto ao que eu estava, agora eu sou filho. Eu sou eleito por Ele. Existe mais um ponto muito importante para que possamos firmar a nossa mente. Hebreus capítulo 10, verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor de Hebreus está dizendo para nós, consideremos uns aos outros para quê? Considere o seu irmão sentado ao seu lado aí para quê? Para te encorajar. Para dizer, irmão, não abala não. Não muda o seu sim em não e nem muda o seu não em sim não. Persevera, continua nas boas obras, persevera no amor, dá mais um passo, não, mas não estou aguentando, vai, eu estou orando por você, eu vou com você. E ele segue dizendo, não deixe de se reunir como igreja, na célula, pequenina, no grande culto, na celebração, por quê? Porque aqui nós encorajamos uns aos outros. Aqui eu ouço testemunho e conheço testemunhos, talvez que são mais difíceis que o meu. Eu vou dizer, o que você disse me encorajou. A palavra que o pastor trouxe me encorajou. Aquela palavra que eu ouvi no louvor, aquele louvor me mudou, me transformou. Eu fui encorajado, eu vou perseverar. Eu estava pensando em desistir, mas eu não vou desistir, porque o Senhor me fortaleceu. Aonde? No meio dos irmãos. Junto com o irmão. Não existe cristianismo sozinho, irmão. É impossível vivermos a palavra do Senhor sozinhos. Eu conheço o Senhor, eu leio a Bíblia, pronto. Me viro. Engano, irmão. Engano, porque os ventos virão e te abaterão. E só, talvez você seja abalado. Os irmãos encorajam os irmãos. E é a palavra quem diz isso. Não é o Rodrigo, não fica com raiva de mim, não. É a palavra. É o Senhor quem nos diz que encorajemos uns aos outros. Isso aqui serve de duas coisas. Que nós vamos ser encorajados pelo nosso irmão. Mas serve também para você, irmão, encorajar o outro. Você vai ser também aquele braço forte que vai suportar o seu irmão. Você também vai ser aquele que vai dar a palavra de ânimo para o seu irmão e dizer, não desiste não, eu estou com você. Eu estou orando por você. Irmão, vamos lá no culto de quinta. Vamos lá toda quinta. E vamos lá, eu continuo orando com você. Eu quero ser o braço que vai te segurar. Eu estou com você, eu estou orando, irmão. Vamos lá comigo, eu vou com você. É uma via de mão dupla. É eu servindo e sendo servido. Isso fala de quebrar orgulho. Isso fala de quebrar a autossuficiência. Eu não sou autossuficiente, nem você, ninguém é. Nem o pastor Paulo. Nem ele, ninguém é autossuficiente. Nem os apóstolos eram autossuficientes. Eles sempre andavam de dois em dois. Eles sempre iam com um companheiro ao lado, para que um apoiasse o outro, para que um sustentasse ao outro. Irmão, é a mesma coisa. Não anda só. Não anda sozinho, não se isola. Talvez vai se lhe faltar encorajamento se você fizer assim. E a sua mente vai se dividir. E você vai começar a negociar o sim e o não, que você já empenhou, que você já colocou, que você já falou. Um outro ponto, está lá em Filipenses, no capítulo 4. Estamos rodando a Bíblia, né? A Bíblia é boa demais, né, gente? Delícia. Coisa boa é a Bíblia. Conhecer a palavra e viver a palavra. Filipenses, capítulo 4. Um outro segredo que tira o que é abalável da nossa mente, tira aquilo que nos divide. O apóstolo Paulo dizendo aí ao povo de Filipo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Já viram isso plotado em carro, já? Bonito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É, irmão, você pode tudo. Você pode passar fome, você pode passar abundância, você pode passar necessidade, escassez, mas o seu contentamento, sua alegria está no Senhor. Amém? Isso ajuda a nossa mente não ser dividida. A circunstância pode vir me abater, mas a minha alegria não está nas circunstâncias. A minha alegria não está nas coisas. A minha alegria não está exatamente nas pessoas, mas a minha alegria está no Senhor. O meu contentamento está nele. Desde que o Senhor esteja comigo, eu posso tudo. Tudo, tanto faz. Eu posso tudo, desde que o Senhor esteja comigo. O contentamento de Paulo é assombroso, né? Pensando na história, o que ele passou. E ele dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não está dizendo uma vida tranquila, uma vida boa, que talvez a maioria de nós passe. Ele não está falando de uma vida que vai ter tudo e que Deus vai me honrar em tudo, eu vou ter tudo de bom e de melhor, vou andar de carro novo e ter casa bacana. Ele não está dizendo sobre isso. Ele está dizendo que ele pode passar por qualquer situação de penúria, de dificuldade. Porque ele pode fazer qualquer coisa no Senhor. Com o Senhor ao seu lado. Quando a gente tem esse coração dessa forma, o que pode nos abater? O que pode me abater? O que pode abater alguém? Que alegria está no Senhor? Quem pode tirar o Senhor de mim ou de você? Quem pode? Quem pode arrancar o Senhor do seu coração ou do meu? O que pode? Que circunstância pode fazer isso comigo? Nenhuma. Não há circunstância que pode abater alguém que está com o contentamento no Senhor. Que anda contente porque anda com o Senhor. Que anda alegre porque anda com o Senhor. O que pode dividir uma mente? O que pode dividir essa mente? O que pode dividir essa mente? Será a dificuldade? Será a perda de um emprego? Será uma crise conjugal? Será uma crise na saúde? Uma dificuldade na sua saúde? Será isso que vai dividir a mente? O apóstolo Paulo chega ao ponto de afirmar: o viver é Cristo. É Cristo, eu vivo por Ele. Eu viver nele. E o morrer é lucro. Eu vou para o meu pai, eu vou para junto dele, eu vou... Aí a festa começa. Ele chega ao ponto de afirmar isso. Como abater um homem desse? Como dividir uma mente como essa? Firmada no Senhor. Contente, alegre, no Senhor. Os ventos não vão abatê-lo. É muito interessante, eu estou lendo um livro do Joel Kominsky, aquele estudioso sobre células, esteve aqui já duas vezes. E uma frase que ele disse a respeito de... Nem é dele, né? É a frase de um estudo que ele menciona no seu livro a respeito dos americanos, dos norte-americanos. em que o estudioso dizendo que ele era, que era um povo, analisando o povo norte-americano, e dizendo que é um povo notável, um povo que se dedica, que faz tudo tão bem, que tem tudo do bom e do melhor. É difícil superá-los em tantas coisas, no entretenimento, na qualidade das coisas, na qualidade do serviço, é difícil superá-los, eles são muito bons. Mas esses mesmos estudiosos afirmam, uma curta frase que eu marquei aqui, nunca param de pensar nas coisas boas que ainda não têm. Porque ele afirma tudo isso e diz, é um povo triste, é um povo insatisfeito, porque eles nunca param de pensar nas coisas boas que ainda não têm. E será que isso aqui não fala um pouquinho da gente? A gente que sofre porque eu não tenho isso ou aquilo, eu perdi aquilo ou aquilo outro. Eu sofro por coisas boas que eu não tenho. Não tenho, mas eu sofro por elas. Contentamento. Contentamento. Eu descobri, o apóstolo Paulo diz, eu descobri o segredo. Eu descobri o segredo de viver bem, contente em toda circunstância. Eu posso tudo no Senhor. Se o Senhor cumprir aquela palavra que ele disse em Mateus 28, de 18 a 20, quando ele diz ali no verso 20, melhor, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele dizendo, né, vão, façam discípulos, batiza, ensina a obedecer, e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Se o Senhor cumprir essa palavra, isso me basta. O apóstolo Paulo está dizendo isso me basta, porque ele está comigo. Estou contente nisso, isso é a minha alegria está nisso. Minha alegria não está na circunstância, nas coisas que eu tenho ou que eu não tenho, mas a minha alegria está no meu Senhor. Amém? Amém. Já estamos encerrando. Vamos lá no Evangelho de João. Porém, no Evangelho de João, novamente, capítulo 16. E aqui é o segredo para tanta coisa na nossa vida, inclusive para não termos a mente dividida. Falamos disso semana passada, por isso que eu nem vou me esticar muito nisso aqui, mas é ter intimidade com o Senhor. João 16, verso 13. Jesus trazendo uma promessa. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo virá, Jesus disse. Ele veio. Amém? Ele veio, isso é uma verdade na sua vida? Intimidade com ele. Intimidade com ele. Pula então aí lá para Isaías. Profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. E olha o que o profeta diz, em nome do Senhor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O Senhor está nos convidando. Venham. Venham do jeito que vocês estão. Parece muito o que Jesus diz, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, não parece? O Senhor mesmo dizendo através do profeta Isaías, venham todos vocês que estão com sede. Venham e bebam. Venham e bebam. Venham todos vocês que não possuem dinheiro algum e comprem e comam. Como é que eu vou comprar sem dinheiro? Como que eu compro sem dinheiro? Como é que eu faço para comprar sem dinheiro? Cartão? Mas no final você vai ter que pagar. Eu compro sem dinheiro porque alguém já pagou a conta. Amém? Eu compro e como sem ter o dinheiro na minha mão, porque alguém pagou a conta. E quem pagou a conta? O meu Senhor Jesus pagou a conta. Ele já pagou a conta para que eu tenha intimidade com Deus. Ele já pagou a conta para que eu me achegue ao meu Senhor. Então entre, beba, come à vontade. Vem e se alimente à vontade do verdadeiro alimento, da verdadeira água. Quem beber dessa água jamais terá sede. Quem comer desse pão jamais terá fome. Você jamais vai se sentir dividido. Você jamais vai se sentir perdido. Você jamais vai se sentir indefeso. Porque minha segurança é no meu Senhor e Ele está comigo todos os dias. É promessa dEle. E Ele não é homem para voltar atrás. Ele não é homem para mentir. É o meu Senhor. Para a gente encerrar, vai aí do lado, aí pertinho, Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, verso 23. Provérbios 14, verso 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. O trabalho vai ser árduo. É muito trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho honrar minha palavra. Dá trabalho não me dividir e negociar o meu sim ou o meu não. Dá trabalho. É trabalhoso eu honrar o meu Senhor. Me dá trabalho. Me custa. Às vezes no mundo eu vou ser caçoado. As pessoas vão me perseguir. Mas eu permanecerei firme, porque todo o trabalho árduo, ele traz o quê? Ele traz proveito. Ele é proveitoso. Ele dá fruto. Porém, ele termina dizendo, mas o só falar. Ah, eu farei, eu irei, eu farei. Mas no fim eu não faço nada. Não dou fruto nenhum. Nada muda. Eu não me esforço. Eu não persevero. Eu não persevero. Perseverança. Perseverar até o fim. Isso vai me levar à pobreza. À ruína. É a mente dividida. O Senhor não pode confiar coisa alguma a você. O Senhor não pode confiar coisa alguma a você. O Senhor te chama a um trabalho árduo, é difícil. Mas ao mesmo tempo Ele diz, venha, coma e beba, sem dinheiro, não precisa, está pago. Mas persevere, insista. Insista no Senhor. Queria então agora te convidar a fechar os olhos novamente. A pensar naquilo que o Senhor, aquilo que o Senhor está te falando. Agora, como que está a sua vida? O seu sim tinha se abalado? O seu não estava abalado? Você tinha dividido sua mente? Hoje, essa noite, é a noite do Senhor restaurar a sua vida. Restaurar a confiança. Restaurar a firmeza. Porque você ouviu a palavra e o desafio é pratique ela. Pratique, seja como um homem sensato. Pratique a palavra. Pratique a palavra do Senhor. Você está disposto a perseverar, irmão? Você está disposto a perseverar, irmã? Ainda que as circunstâncias não estejam fáceis, você está disposto a perseverar? No trabalho árduo, às vezes o trabalho é difícil, você está disposto a perseverar? Você está disposto a se manter firme? A se contentar, a se alegrar no Senhor? Esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Persevera. Dá o fruto. E o fiel, e você sendo fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Senhor Deus e Pai, eu clamo, Pai, pela vida de cada um de nós aqui, Pai. Eu me incluo nisso, Pai. Eu me incluo, Pai. Me incluo porque sei que também estou exposto a ser abalado pela circunstância. Quando meus olhos não se fixam no Senhor, Pai. O vento bate mais forte. A chuva abala. Pai, então eu peço ao Senhor que o Senhor venha sobre cada um de nós, Pai. O Senhor venha sobre cada um de nós, Deus, e nos dê a firmeza no Senhor, Pai. Firma o nosso passo, nossos passos, Pai, no Senhor, Pai. Coloca, Deus, a Tua palavra, Pai, em nossa boca. Coloca a Tua palavra em nosso coração, Pai. Firma a nossa identidade no Senhor, Pai. Firma, Pai, somos Teus filhos, Pai. Somos filhos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo. Somos eleitos pelo Senhor para vivermos as maravilhas que o Senhor criou, Pai. Oh, Deus, que possamos viver, Deus, encorajando os irmãos e sendo encorajados, Pai. Vivendo a Tua igreja, Pai. Faz essa palavra, Pai, que nós ouvimos aqui nessa noite, Pai, realidade em nós, Pai. Dá-nos sede, Pai, do Senhor, Pai. E que cada um de nós, cheio do Teu Espírito Santo, Pai, se achegue ao Senhor, Pai. E beba da água da vida, Deus, coma do pão da vida, Pai, que é o Senhor Jesus. E não sejamos mais abalados, Pai. Não tenhamos mais nossa mente dividida, Pai, mas que o nosso sim será sim. Custe o que custar, e o nosso não será não, Pai. Se foram firmados no Senhor, se foram firmados num propósito do Senhor, Pai, não seremos abalados, Pai, pela circunstância. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda nossas vidas, Pai. Guarda a nossa vida de pecar contra Ti, Pai. E de não podermos receber a Tua bênção, Pai. Porque enquanto nos encontramos abalados, Pai. Mas ao contrário, nos firma, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. E que o Senhor nos confie, Deus, grandes coisas, Pai. No nome de Jesus.